E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz Vacari e vocês estão ouvindo a mais uma edição do Canaltech News em podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e vamos às notícias. O 5G deve chegar ao Brasil somente em 2022. Essa é a estimativa do ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes. A proposta era de que o leilão para as frequências do 5G acontecesse perto de março desse ano. O ministro participou de uma rodada de entrevistas para a Folha e UOL no último domingo, 12 de janeiro, e explicou o processo. Segundo ele, o entrave está entre uma possível interferência de antenas parabólicas para a televisão em uma das frequências que podem ser usadas para o 5G. A pasta já projetava atraso desde outubro do ano passado, pelo menos. Vicente Aquino, relator do leilão na Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, fez mudanças no processo de licitação, o que atrasou o cronograma. As novas propostas vão exigir mais negociações. Entre os pontos que precisam de maior tempo de ajuste para que o leilão saia do papel estão o compromisso com cobertura, reserva de espectro para novos participantes no mercado, prazos de outorga, além de venda sequencial dos espectros. Ainda há uma possível parcela das vendas que podem gerar interferência com sinais de antenas parabólicas, utilizadas principalmente em regiões remotas. A Alphabet, empresa mãe do Google, YouTube e tantas outras, pode chegar a um valor de mercado de US$ 1 trilhão ainda no primeiro semestre desse ano. O recorde se tornou palpável após uma nova alta nas ações da companhia ao longo da última semana, bem como previsões favoráveis de analistas de mercado, que colocaram a empresa como um dos grandes nomes do setor online para 2020. Tudo por causa das receitas amplas que devem ser geradas pelos anúncios de cunho político. Nesse ano, acontece a eleição presidencial nos Estados Unidos, um fator que há 4 anos já alavancou consideravelmente as receitas de publicidade das empresas da Alphabet. Com outros pleitos acontecendo ao redor do mundo, inclusive no Brasil, e uma noção cada vez mais solidificada de que a publicidade online com essa finalidade funciona de maneira espetacular, a tendência é que mais e mais candidatos investam grandes cifras no segmento, aumentando ainda mais as receitas da empresa-mãe do Google. De acordo com o compilado do site AdAge, uma das maiores empresas de análise de mercado, nenhum analista recomenda que seus clientes mantenham distância da Alphabet. Muito pelo contrário, as 40 maiores consultorias colocam as ações da empresa como grande indicação de compra, enquanto apenas 5 recomendam cautela e observação. Com altas consecutivas motivadas pela visão de diferentes analistas, a Alphabet chega a um valor de mercado de US$ 980 bilhões na última quinta-feira, 9 de janeiro. As propagandas políticas, claro, não são a única tendência para esse ano, apenas a maior delas. A KeyBank, por exemplo, cita uma vitória na batalha pelo tempo dos usuários consumindo entretenimento e o maior retorno por investimento a partir das buscas do Google, bem como um aumento nas receitas de propaganda de maneira geral, mesmo após a iminente e inevitável redução que virá após a temporada de campanhas políticas. A Uber informou que deixará de operar na Colômbia no final desse mês. O motivo foi uma ordem judicial proferida no fim de 2019, na qual a justiça local condenou a empresa de caronas a interromper as operações depois de um juiz dizer que ela violava as regras de concorrência. A Uber, que chamou a decisão de arbitrária na última sexta-feira, 9 de janeiro, e uma violação do seu distrito ao devido processo legal, disse que usará todas as vias legais para defender os direitos de 2 milhões de usuários e 88 mil motoristas no país. Em um comunicado, a empresa também culpou a falta de regulamentação para aplicativos de carona na Colômbia por sua saída. Os empresários disseram que os regulamentos da Colômbia estão desatualizados e podem ameaçar seu status como o segundo destino mais popular da região para investimentos empresariais. O país andino só perde para o Brasil dentro da América Latina. Nos Estados Unidos, a equipe do Facebook afirmou na última quinta-feira, dia 8 de janeiro, que continuará com a atual política de anúncios na plataforma. Ou seja, campanhas políticas que utilizam a rede social para direcionarem certas postagens, incluindo aquelas que geram desinformação, continuarão a fazer isso. E ainda diz que não se responsabilizará pela veracidade do conteúdo. A decisão do Facebook vai na contramão do que outras plataformas têm feito, como o Twitter e o Spotify, que vetaram propagandas de cunho político em suas redes e fizeram questão de anunciar essas mudanças a tempo para a corrida presidencial americana, que acontece esse ano. Em um post no blog oficial da empresa, Robbie Lettern, diretor de gerenciamento de produtos do Facebook, que supervisiona a divisão de integridade da publicidade, ressaltou que o papel da empresa é de dar aos eleitores a liberdade de acessarem o que quiserem, lembrando, claro, da falta de uma regulamentação mais específica por lá. A campanha de Trump, que tem criticado profundamente qualquer tentativa das empresas de tecnologia de regulamentar a publicidade política e já gastou mais de 27 milhões de dólares na plataforma, apoiou amplamente a decisão do Facebook de não interferir na segmentação de anúncios ou definir padrões de verificação de fatos. Os democratas, por outro lado, divergem entre si. Há um claro incômodo com o que a campanha de Trump pode fazer, mas se o Facebook modificasse suas leis de anúncio, os próprios democratas poderiam ser impedidos de atuar da mesma maneira que eles tanto criticam, ou seja, com o envio de postagens direcionadas. O Facebook minimizou a oportunidade de negócios em anúncios políticos, dizendo que a grande maioria de suas receitas veio de anúncios comerciais e não políticos. Mas o Congresso observou que os anúncios na rede podem ser um ponto primordial da campanha de Trump, bem como os dos principais postulantes democratas. Pessoas do alto escalão do Facebook disseram repetidamente que mudanças significativas em suas regras para anúncios políticos podem prejudicar a capacidade de organizações menores e com menos recursos financeiros para arrecadar dinheiro e organizar toda a rede. Em vez de revisar suas políticas, a plataforma fez pequenos ajustes. Lettern disse que a rede social adicionará mais recursos de transparência à sua biblioteca de publicidade política nos próximos meses, um recurso para jornalistas e pesquisadores externos examinarem os tipos de anúncios exibidos pelas campanhas. O Facebook também adicionará um recurso que permite que os usuários vejam menos anúncios de campanhas e questões políticas em seus feeds e notícias, algo que a empresa disse que muitas pessoas solicitaram. O filme brasileiro Democracia em Vertigem foi indicado ao Oscar 2020 como melhor documentário. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas apresentou hoje a lista de todas as categorias. Destaque para a indicação de melhor filme para Coringa, Era Uma Vez em Hollywood, O Irlandês e o filme sul-coreano Parasita. Criado por Petra Costa, Democracia em Vertigem acompanha os últimos dias da ex-presidente Dilma Rousseff antes do impeachment que a derrubou em 2015. A documentarista traz entrevistas e bastidores com a política, além de discutir o processo da polarização no Brasil. Vale lembrar que a produção está disponível na Netflix. O longa concorre com nomes de peso, como A Caverna e American Factory. Se tratando da plataforma de streaming, a Netflix aparece em várias categorias, com melhor filme por O Irlandês e História de um Casamento, com melhor ator para Adam Driver, Jonathan Pryce e Anthony Hopkins, os dois últimos por Dois Papas, com melhor atriz para Scarlett Johansson, par de Driver em Histórias de um Casamento, além de Joe Pesci e Al Pacino, ambos por O Irlandês e outras indicações. A lista completa você confere acessando o nosso site. E por hoje é só, pessoal. Para mais informações, acessem canaltech.com.br. Até amanhã em mais uma edição do Canaltech News em podcast. Até mais!